Manhãs da M80. Paulo Fernandes, Elsa Teixeira e Susana Romana.
17 minutos, hoje 21 de março assinala-se a cor, Dia Internacional da Cor. Para mim é a cor verde e azul. Gosto muito destas duas.
Ah, eu gosto de várias. As cores vivas, para mim, aliás, se passo por uma montra e há cores vivas, eu fico a ver.
Ok, ok. Agora, e entras aquelas... na loja?
Sim, sou okay, capaz boa. De entrar. Posso não comprar nada, mas entro. Uhum. Agora, aquelas montras beges, brancas, não.
Não te puxa.
Nada, okay. nada. Sou pessoa da cor. Dia Internacional também para a eliminação da discriminação racial, Dia Mundial das Marionetas, Dia da Memória, que anda fraquinha para estes dias,
oh,
não é?
Anda.
Dia dos Pais Solteiros, um grande beijinho e muita força. E Dia Mundial da Tatuagem.
Um beijinho a todos os tatuadores e a todos aqueles que já foram tatuados. Ou todos aqueles que estão a pensar em ter uma tatuagem. Ou ainda todos aqueles que não têm uma tatuagem.
E muita força para aqueles que fizeram uma tatuagem e que já se arrependeram e agora olha.
E ainda, está para tudo. E ainda todos aqueles que pensaram em fazer uma tatuagem, fizeram uma tatuagem e já a removeram.
É que não é fácil, dói e é caro.
É verdade.
Aniversariantes do dia: Derek Whibley, guitarrista e compositor dos Sum 41, também Jonas Berggren dos Ace of Base, Maxim, vocalista dos Prodigy, Russell Topkins Jr. dos The Stylistics, uma banda dos anos 70, que trouxe, por exemplo, uma música que eu adoro e que também é cantada por Simply Red. You make me feel brand new. E no futebol, Ronaldinho. No futebol brasileiro.
O Ronaldinho, aquele homem, enfim, estava como ninguém, enfim, neste mundo, a verdade é essa. Parabéns então a Ronaldinho. O Ronaldinho Gaúcho. Bom, parabéns a um ouvinte, não é?
É.
Que lá vem
e hoje os parabéns vão para
a Teresa Ribeiro. Parabéns, Teresa. Gosta de ser a estrela de todas as festas e nunca passa despercebida. Vai, Teresa. Tem uma gargalhada contagiante e sempre que conhece alguém parece o FBI a fazer perguntas.
Pronto.
Mas é assim que se conhecem as pessoas.
E é para não deixar pontas soltas. Pronto,
claro.
Assim é que é. Teresa, não é?
Manhãs da EM 80. Coisas que aprendi nesta vida. Cantar não foi uma delas.
Vamos falar de comida.
Oh,
aprendi que a melhor forma de comer uma sobremesa de que gostamos muito é com uma colher de café. Quanto mais pequeninas forem as doses que colocarmos na boca, melhor conseguimos saborear. Portanto, melhor sobremesa para comer desta forma, com a colherzinha de café, mousse de chocolate. Infelizmente não funciona com sobremesas tipo molotov ou farófis para estás a comer nuvens, não é?
E às vezes a gelatina também é difícil, Elsa, desculpa.
Também
de
é
romper.
Difícil, é verdade. A gelatina não é aquela sobremesa gulosa.
Estás a fazer uma sessão de equilibrismo com a gelatina, porque aquilo anda ali, parece que estás a ter qualquer coisa, não consegues levar aquilo à boca. Tá?
Mas as sobremesas gulosas é que se comem com a colherzinha de café, até porque são mais doces e por isso também não fica tão enjoativo.
A gelatina é uma sobremesa gulosa, pá.
Não é nada, é muito suave. Outra vantagem de comer estas sobremesas com colher de café assim muito pequenina, que é, dura muito mais tempo.
Isso é verdade, sim.
Mas a minha preferida para comer assim é a mousse de chocolate. E todas aquelas que são assim cremosas, as mousses.
Baba de camelo também.
Mas baba de camelo tem que ser cremosa, porque eu já vi umas líquidas e depois não dá.
Ai, Elsa, sabes, quando são muito líquidas, sabes o que é que se pode fazer eventualmente?
Congelador, claro.
Também, é um clássico, mas levantas a terrina e limpas o restinho como se estivesse a beber.
Ah, e tomas um banho de
sobremesa. Tu avisaste, iríamos falar de comida. Obrigado, Elsa.
Manhãs da EM80.
Falemos então desta super tendência que anda aí pela Europa. Elsa, confesso, não a estou a sentir, mas venha de lá ela e talvez a abrace, se calhar daqui a uns tempos, mas não a estou a sentir para já.
E que tendência é esta? Jantar com desconhecidos. Está-me sempre a aparecer uma aplicação que... Pronto, que organiza este tipo de jantares nas redes sociais.
Uhum.
E então está sempre a aparecer do género: venha, inscreva-se.
Será que isso é o demo a tentar, Telsa?
Se calhar é um sinal.
Okay.
E diz que Portugal é um dos países mais adeptos desta tendência, apesar da maioria das pessoas que entram nestes jantares não são portuguesas, portanto são turistas que vêm cá passar uns dias e aproveitam, olha, vou conhecer aqui mais umas pessoas.
Claro, ou querem eventualmente encontrar alguém que seja do país também, ou tirar dicas para depois conhecer ainda melhor o país.
Talvez,
eventualmente.
Se calhar os portugueses ainda são um bocadinho tímidos para estas coisas e os turistas já são mais abertos a novas experiências.
Sim, imagina, se calhar se nós fôssemos para um país onde estamos ou a passar férias ou a trabalhar, iríamos tentar fazer amigos, eventualmente através de um serviço destes de TikTok ou da comunidade local.
Sim.
para conhecer
se
mais gente.
Se fosse trabalhar para um país diferente, quer dizer, provavelmente, não sei se faria,
Mas é uma forma
de conhecer
gente. Por um lado é
importante para conhecer pessoas, sim. Mas por outro...
E para pessoas tímidas, se calhar isto é o último reduto, a última salvação,
sim,
não é?
Sim, mas eu sou muito medricas nestas coisas. Pensem-me que há ali um serial killer.
Há alguém que vem para te engolir.
Que é um lobo em pele de cordeiro. Portanto, como é que isto funciona? Inscreve-se numa plataforma, okay. Preenche um questionário sobre si, com os seus gostos, e depois eles juntam as pessoas que têm gostos em comum à volta de uma mesa, portanto, compra uma espécie de bilhete e depois no dia é que vai saber onde é que vai jantar, qual é o restaurante e quem são as pessoas e quantas pessoas são e...
Não e, parece e... ser uma má ideia. Parece ser... Ih, lá está-se a tendência por toda a Europa, porque alguma coisa deve estar a funcionar bem.
Sim, e é uma experiência que pode ser gira. Aliás, acho que durante o jantar também fazem jogos e tudo.
Imagina
que é
lá,
para conhecer as
chegas
pessoas.
Lá, qual é que é a primeira coisa que perguntas à pessoa?
A profissão, talvez. O que faz da vida.
Ok.
E depois a seguir, quais são os seus sonhos? Não, se calhar esta não faria. Não, mas a profissão, o que é que faz? Okay, os okay. Hobbies.
O hobby. Só pode ser uma. Profissão?
Profissão, sim. Okay. O que é que faz da vida? Ou o que é que gostava de fazer da vida? Não, o que é que faz da vida?
Se gosta de cinema, por exemplo, no meu caso.
E depois, a pessoa dizia sim.
Ok.
Acabava a conversa.
Não, o que acaba, no meu caso, é um desbloqueio de conversa. A pessoa fala sobre cinema, sobre os gostos, começa assim a apalpar o terreno, começa a perceber se eventualmente.
Ah, eu não apalpava por aí.
Não, apalpavas pela profissão.
Apalpava pela profissão. Porquê? Porque é assim que tu começas a perceber que tipo de pessoa é aquela.
Portanto,
acho
no nosso caso, a Elsa apalpava pela profissão, eu apalpava pelo cinema e do seu lado, de que forma
favor,
é que apalpava?
Começa a resposta com eu apalpava.
Ah, então isso. Portanto, eu apalpava puro e depois diga qual é que é a primeira pergunta que fazia.
Manhãs da EM80. Sei esta. J.S. Meio Forte de trás para a frente. Na EM80.
E este espaço pode ser seu. Bom, todos os dias jogamos ao Sei Esta de trás para a frente, uma música virada do avesso e depois é contar com o seu bom palpite ou palpite mais ao lado. 910-25-80-81. Será que consegue identificar a música que escolhemos para hoje? Não é propriamente fácil. O grau de dificuldade lá para cima.
Portanto, eu vou precisar da sua ajuda.
Calma. A música é esta. Eu deixei tocar um bocadinho mais porque é isso.
Sim, é uma música diferente.
Não é totalmente desconhecida, mas não é óbvia.
Talvez seja anos 90. Estou a pensar alto.
Não te consigo especificar. Só fazer aqui. Tenho que fazer um double check aqui às datas. Eu vou passar mais um bocadinho.
Não chego lá.
Eu também não chegaria. Se estás feliz, eu também não chegaria lá.
Estava a tentar ir pelo baixo musical, mas
não é daquelas de caras. Lá está. Ontem foi extremamente fácil. Foi para aí um nanosegundo e a Elsa acertou e as mensagens não pararam de chegar.
Sim, hoje, toda a gente acertou ontem.
Hoje, se calhar, será mais difícil. Passa mais uma vez. Penso que sim,
não
a cara
faço
é essa.
Ideia. O que é?
Fazer uma espécie de beicinho, então vamos lá.
Manhãs da EM80.
Bom dia, EM80. Esta não é fácil, mas eu posto This is your life. This is your life. Não sei quem canta. Bom dia para todos, boa emissão.
Manhãs da EM80. Macaquinhos no sótão. Macaquinhos no sótão.
Bora, Susana.
Portanto, estamos na primavera. Vocês na escola também aprendiam que a primavera era dia 21 e agora de repente a primavera é dia 20.
Sim.
Sim.
Enfim, tudo muda neste mundo. Estamos, portanto, na primavera, quizá a estação mais esperada do ano. As flores, os passarinhos, o sol, a natureza. Pequeníssimo detalhe, eu acho que essa mesma natureza me odeia e me quer dar cabo do canastro.
Manhãs da EM80.
Bom dia, bom dia.
Bom dia.
Estamos a pouco mais de 4 meses dos Jogos Olímpicos de Paris. Começam a ser conhecidas algumas novidades sobre o evento. De ontem, a notícia de que vão ser distribuídos cerca de 300 mil preservativos por atletas, funcionários
é
e imprensa. É importante.
Acho bem.
É importante.
Que as pessoas vão para os Jogos, ficam malucas.
Calma, a famosa de... aldeia olímpica.
Aldeia olímpica, sim. Decisão da organização, que se entende, para 14 mil pessoas, sensivelmente, entre atletas, funcionários, membros da imprensa, eu não vou lá estar, que vão marcar presença.
Por isso são logo menos preservativos. Se fosse, era mais um contentor, mas como não vais.
Exato.
Manhãs da EM80.
Não está a par, tal como eu não estou assim muito bem a par do que se, da tendência, daquilo que se fala a nível internacional e a nível cor-de-rosa, assunto Kate Middleton, olhe, ponha os ouvidos nestas duas minhas queridas colegas, porque elas dominam este acontecimento.
Não, calma, a Susana sabe mais sobre o assunto.
A Susana caiu no vórtex do TikTok.
Agora, de repente, ninguém sabe nada sobre ela. Não, vai, vocês dominam isto. O que é que está a passar?
Acho que começou quando a família real britânica disse a Kate Middleton vai ser operada à zona abdominal.
Exatamente.
Não é? Entraram em detalhes e só vai aparecer lá para março, não foi?
Ok.
Na altura não disseram quando é que ela apareceu, dizia que havia uma convalescência de para aí 2 meses, mas ela não é vista desde o Natal.
Sim,
e entretanto começaram a acontecer coisas, como o William era suposto ter ido discursar a uma cerimónia fúnebre do padrinho dele e em cima da hora disse que não ia por motivos pessoais. O William mudou os horários dele para passar mais tempo com os filhos e agora há uma data de histórias de que é feito dela. Entretanto, para acalmar as hostes, eu estou muito tempo por dentro disto, estou demasiado. Entretanto, para acalmar as hostes, lançaram uma fotografia da Kate com os filhos para comemorar o dia da mãe, que no Reino Unido é em março, não é em maio, como aqui.
Polémica.
E polémica, porque a fotografia era um bocado esquisita. Descobriram que a fotografia era a fotografia de Photoshop. Aliás, no TikTok há pessoas que conseguiram descobrir, montando coisas, que a fotografia é de novembro.
Ok, e qual é que é a teoria mais plausível que está mesmo
a
acontecer?
Já começaram a dizer que foi a Kate Middleton.
Foi a própria Kate Middleton. Puseram um tweet oficial da Casa Real a dizer que foi a própria Kate Middleton a dizer: ah, peço desculpas, já gosto de brincar com o Photoshop e fui eu que fiz a edição. O que não faz sentido nenhum.
Não é?
Ok.
Depois começaram a aparecer fotografias dela no carro, ou com a mãe, ou com o William.
E mas depois, tudo ao longe.
Sim, tudo muito ao longe, fotografias muito granuladas, não se percebia muito bem.
E depois ela tem, a Casa Real, toda a gente tem duplos. Eu tenho visto vídeos do TikTok de pessoas a analisarem onde é que começa a raiz do cabelo dela.
Também, visto fora, há gente com muito tempo livre, não.
É assim, eu vi uma dupla profissional.
Daqueles comentadores de
televisão. Não, uma dupla profissional da Kate.
Uma pessoa que faz dupla da Kate? Porque eles têm todos duplos por motivos de segurança. Pronto.
Faz mesmo daquilo profissão e ela disse que o vídeo, o último vídeo deles com os sacos das compras, que é real. Mas lá está, mais uma vez, está muito longe. E houve quem dissesse: então, mas se ela foi operada e está a recuperar de uma operação, não devia estar a carregar os sacos.
Ok, mas e sabe-se mesmo se ela está bem de saúde?
Ninguém sabe nada. Ou seja, o que é que há? Teoria.
Até quando é que isto supostamente vai durar?
Sabem? Não sabemos, porque era suposto ela aparecer na Páscoa, mas já disseram que não vai aparecer na Páscoa.
Depois já se fala de traição.
Há muitas teorias, há várias. Uma das minhas preferidas é que a operação da Kate não foi abdominal, foi um pouco mais atrás. Foi um bumbum lift brasileiro que deu errado.
Estás a falar sério?
Estou a falar sério, é uma das teorias que aparece mais. É que ela foi para o rabo e correu mal.
A da franja também.
A da franja, aquela fez um corte horrível. Depois há quem diga que o William engravidou a amante e a amante quer ter o bebê.
É um bocado rebuscado essa, não?
Não sei se é. Olha aquela família, olha aquele pai. E a Diana?
Sim, pois começam a fazer comparações.
Aliás, teorias dizem que ela está morta e que eles não querem dizer.
Pronto, alguém com o tempo livre mais, de facto.
E também há quem diga que isto é uma manobra de diversão para distrair, porque o rei está doente, não é?
Sim, e o rei sabe.
Pois, foi há relativamente pouco tempo foi bem, um bocadinho depois do Natal, não é? Sim.
O que torna ainda mais estranho esta coisa toda, que é o rei, que é o rei, eles admitiram e assumiram: olha, o rei está com cancro, pronto, estamos
claro, uma peça muito mais fundamental na Casa Real.
Porquê que ninguém diz nada sobre ela?
Não há nenhum comunicado oficial.
A única coisa que há é uma fotografia com o Photoshop e depois um tweet a dizer: fui eu que fiz o Photoshop.
Eu acho que ela só está cansada da vida pública e não quer aparecer que é descansada. Eu fazia o mesmo.
Nós queremos acreditar nisso, mas.
Não.
Cheira, não cheira.
Eu acho que ela é um ET e voltou para Namek com o Alf.
Vamos
ver o que é que isto vai dar.
Manhãs da EM80.
Falamos então e da nossa memória, do estado da nossa memória.
É isso que vamos ver.
Começa só a ouvir aqui um eco.
Vamos concentrar.
Um fardo a passar lá.
Não
atrás.
Vale a pena.
Não, estou a guardar a caneta. Portanto, estou a guardar a caneta para mostrar.
Hoje é dia da memória, vamos avaliar
bom
a nossa.
Bom disponível, estou.
Sim, ou o que resta da nossa.
Há uma espécie de jogo da memória.
Okay.
Eu tenho aqui uma lista de palavras.
Uh-huh.
Nem vos vou dizer quantas, que é para vos baralhar mais.
Ótimo. Okay. Lembra-te, ela não disse o número de palavras.
Sim. Portanto, vou dizer aqui uma lista de palavras e depois a ver quantas palavras é que vocês.
Mas que depois dizemos ao mesmo tempo, é porque senão um está em vantagem em relação ao outro.
Oh, mal, vai, é mais ou menos ao mesmo tempo. Nós somos super
unidos
a jogar isto e nós conseguimos jogar isto.
Vamos a isso. Estão prontos?
Okay.
Turista, Azeitona, samba, tieta, carro, escola, Alibaba, projeto,
já fui.
Rebanho.
Eu fiquei, eu,
turista, turista, azeitona,
tieta,
tieta,
Alibaba,
samba.
Ela disse Brasil.
Não.
Não.
Falou de Rio de Samba, disse tieta.
Disse Rio de Janeiro. Repara que eu já estou em preposição.
Alibaba, ranhoca.
Não.
Esquece. Pá, mas mesmo assim. Quando...
Ela disse muito surpresa, porque isto normalmente é dito com uma cadência. Sim, e ela não, ela vai dizer paqueta. Ou seja, eu sou incrível.
Mas...
incrível, é Elsa que me.
Se tivermos que ir repetir agora, já tenho mais dificuldade. Tieta, Alibaba,
não,
ranhoca.
Turista, a primeira. Turista, turista. Azeitona.
Tieta.
Tieta.
Não.
Está bem, mas não tem que ser por
samba
ordem.
Tieta.
Não tem que ser,
querem, samba e tieta.
Mas querem por ordem?
Até ranhoca foi o que atirei para o molho. Ela okay. Não disse ranhoca.
Até aqui tudo bem. Só faltam 1, 2, 3, 4, 5. Só faltam 5.
Samba, já disseste?
Não.
Já, tu disseste. Turista, azeitona, samba e tieta.
Faltam-nos quantas?
5.
Eu os outros já não vi porque esquece, a partir de determinada altura só ouvi o pânico de dentro da minha cabeça.
Carro, escola, Alibaba, courgette ali, e rebanho.
Alibaba nós tínhamos dito.
Rebanho é parecido com reino.
Pois é.
Por isso.
Vou contar meio ponto.
Espetáculo.
Está incrível.
A nossa memória está... E acabámos de celebrar a nossa memória.
Manhãs da M80. Paulo Fernandes, Elsa Teixeira e Susana Romana.